Pare, sente-se e ouça agora a palavra do pastor. Palavra do Pastor, um programa que leva a você as boas novas sobre a vida cristã.
Olá, meu nome é Elder, Pastor Elder Tico Didolf, coordenador de plantação de igrejas da Junta de Missões Nacionais, e tenho essa oportunidade de trazer uma palavra que tem tocado no nosso coração. Nós temos vivido esse tempo de campanha de missões nacionais, baseando a nossa vida em Gálatas capítulo 2, verso 20. Este é um texto de que, desde pequeno, eu sempre procurei entender, e confesso que ainda tenho estudado muito, refletido muito sobre a realidade desse texto. Gálatas capítulo 2, verso 20 diz o seguinte: portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando eu começo a conhecer o apóstolo Paulo, e especialmente as suas cartas e a sua vida, parece que a morte e vida fazem parte de um todo. Quando Paulo se refere à vida, ele diz que, ainda que tenha fôlego de vida, ele abre mão da sua vida para viver a vontade de Deus. Muitas vezes nós lutamos contra a morte. É interessante quando nós vemos em alguma cena, vem à mente agora, aquela figura de a luta em um hospital para manter alguém vivo. E a equipe médica, cada um na sua parte, luta para dar vida a uma pessoa. Mas depois de todos os esforços e aquela pessoa não tem mais fôlego de vida, existe como um relaxamento de cada um. Possivelmente o médico responsável olha para o relógio e atesta o falecimento de uma pessoa. A nossa tendência é relaxar, dizer que pronto, acabou. Pronto, não tem mais nada que nós fazemos. Quando nós pensamos em vida e morte, ela faz parte do contexto bíblico. Nós vamos descobrir que Deus é o doador da vida. Paulo, em uma ocasião, lá em Atos capítulo 17, ele expressa a verdade de que a nossa vida, nossa respiração vem de Deus. Ele é o doador da vida. É Ele que traz fôlego de vida para cada um de nós. E eu chamo a atenção de que Ele é o mesmo que também tem poder para tirar o fôlego de vida. Nós precisamos entender esta grande verdade. Nós temos vivido um tempo onde muitas pessoas têm procurado tirar a sua vida. Há uma quantidade tão grande de pessoas tentando suicídio nessa realidade de nosso país e especialmente o estado de São Paulo. Cidades do interior têm vivido esta realidade. Segunda coisa que eu quero pensar diante desse texto é que Paulo diz o seguinte, que ele morre para a lei no verso 17, ele morre para as coisas da velha vida, ele morre para os seus desejos, os mais carnais, os mais difíceis, e ele começa então a viver uma nova vida, e essa vida vive para a glória de Deus. O que me chama a atenção é que Paulo continuava trabalhando, Paulo era um fazedor de tenda, Paulo tinha sua ocupação, mas a prioridade, a razão da sua existência era glorificar o nome de Deus. É interessante isto. Muitas vezes nós pensamos de que quando O texto diz que nós precisamos morrer para nós mesmos, significa abrir mão de coisas importantes da nossa vida, como a nossa família, como os nossos bens e a nossa profissão. Não, essas coisas são importantes na nossa vida. Paulo não está falando de coisas materiais aqui, mas Paulo está falando de coisas espirituais. A minha razão de viver, o meu fôlego de vida, é simplesmente agradar o coração de Deus. Numa ocasião, em Atos, capítulo 20, verso 24, Paulo diz de que a sua vida não é nada preciosa a não ser que ele fale da graça e do amor de Cristo. Isso é tremendamente importante quando nós vamos descobrir de que a melhor coisa que nós podemos fazer é atingir outros com a pregação do Evangelho. Quando eu penso em outros, eu lembro de que Paulo sempre tinha a preocupação de levar pessoas, de ter contato com pessoas, e essas pessoas ele amava tanto que ele estava disposto de dar a sua própria vida. Aos Tessalonicenses, capítulo 2, ele expressa o seu sentimento dizendo: olha, nós amamos tanto a vocês que nós estamos dispostos não apenas para falar do Evangelho, mas nós estamos prontos para falar, a dar a própria vida por vocês. Eu acho que esta grande verdade de Paulo, quando ele diz que ele quer morrer para o mundo e viver para Cristo, ele responde com os dois grandes mandamentos. A disposição paulina de mortificar os desejos do corpo, de mortificar as coisas que não agradam a Deus, ele se coloca à disposição de fazer as coisas para agradar a Deus. Nós descobrimos que a essência da vida cristã é nada mais do que cumprir os dois grandes mandamentos. O primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Deus no centro da nossa vida, que em tudo aquilo que possamos fazer, tenhamos simplesmente a disposição de colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Paulo assim o fez. O segundo grande mandamento que nós vamos entender aqui é amar o próximo. E essa dedicação de Paulo, quando ele diz aos Tessalonicenses que ele está disposto até mesmo a morrer por causa daqueles irmãos, ele mostra a essência do Evangelho. Da mesma maneira que Deus teve a preocupação de entregar a oferta do seu único filho a cada um de nós. Da mesma maneira, é a disposição que Paulo nos ensina de dar a nossa vida. Quando nós estamos dispostos a dar a nossa vida em favor de outros, nós começamos a descobrir a essência do Evangelho. Por isso que, mais uma vez, quero pensar com os irmãos. Morte e vida na vida de Paulo não são duas coisas distintas, mas fazem parte de um mesmo. Ele vive, tem o fôlego de vida, mas ele morre para os seus pecados, morre para a sua vontade pessoal e começa a viver uma nova vida. É assim que ele encontra em Efésios capítulo 2, quando ele diz o seguinte, que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ainda que com fôlego de vida, mas escravos nas mãos de Satanás. Mas a graça de Deus nos alcançou. A morte e a vida, no contexto paulino, são duas coisas muito similares. É interessante descobrir de que quando Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora viva no corpo, vivo pela fé. Pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Viver pela fé é dedicar a nossa vida para fazer a vontade de Deus. Viver pela fé é exercitar o nosso dia a dia na presença do nosso Deus. A minha oração é que nós possamos descobrir, assim como Paulo, e vencer a preocupação humana de agradar a nossa vida e viver a nossa vontade, mas abrir mão da nossa vontade e viver a vontade de Deus.
Se esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970. São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail rtm@transmundial.com.br. Esta foi mais uma produção da Transmundial.